Bom dia, galera! Mais um dia, mais um episódio do Loop Matinal do Loop Infinito. Hoje é quarta-feira, dia 22 de fevereiro, e cá estão as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala é Sérgio Miranda, e já começo o nosso boletim falando da volta dos que não foram. Eu explico. Segundo o site sul-coreano Hankyung, a Samsung estaria planejando o retorno do Note 7 para as lojas. Isso mesmo, estamos falando do aparelho que em 2016 pegou fogo, explodiu e causou uma mancha na reputação da Samsung. De acordo com o Hankyung, o Note 7, que chegaria às lojas, teria algumas mudanças importantes quando comparado ao modelo do ano passado. Uma nova carcaça e uma bateria menor, com capacidade entre 3.000 e 3.200 mAh. Como foram recolhidos mais de 2 milhões e meio de unidades durante o recall e apenas 200 mil foram usados nos testes para determinar o problema da bateria explosiva, dá para entender porque a Samsung estaria tentando colocar de volta o Note 7 nas prateleiras de alguns países, como Índia e Vietnã, além da própria Coreia do Sul. Por outro lado, a Samsung está querendo que seu aplicativo Flow para Android seja utilizado para desbloquear qualquer PC usando o Windows 10, como ele já faz com o Galaxy Tab Pro S. Com o Flow, seria possível destravar um PC com Windows 10 usando o leitor de digital no smartphone. Essa funcionalidade pode ser incluída quando sair o Windows 10 Creators Update. Só que não existe uma data oficial para o lançamento da atualização. Muita gente já ouviu ou leu que a Amazon pretende usar drones para fazer entregas. Mas não é só ela que gostaria de usar a tecnologia para agilizar esse processo. A UPS, uma das empresas de entrega mais conhecidas do planeta, também está na onda. Na verdade, a empresa já confirmou que fez vários testes usando drones, e o último deles foi em Lithia, no estado da Flórida. A UPS espera reduzir os custos dos serviços de entrega, principalmente depois do aumento significativo de vendas pela internet. No teste, o drone decolou de um carro da UPS, que continuou andando, foi até o destino, entregou o pacote e voltou para o veículo da empresa, enquanto este continuava sua rota de entregas. Na onda da Internet das Coisas, ou IoT, a ARM, empresa que criou a arquitetura de processadores, ARM, claro, foi às compras e adquiriu mais duas empresas para o seu portfólio. A primeira é a Mistbase, que é na Suécia, e a segunda, a Next.com, no Reino Unido. As duas companhias são especializadas em tecnologia mobile focadas no desenvolvimento de soluções para IoT, como chips Narrowband IoT, um padrão de conectividade de máquina para máquina, que é usado em sensores remotos. E foi só a ARM anunciar as compras que ela também apresentou um novo modem para celular, o Cordio N, já baseado nas tecnologias que vieram com as novas aquisições. Esse modem é ultra eficiente em consumo de energia, algo que é muito importante para dispositivos IoT. A ARM demonstra estar totalmente comprometida com tecnologia sem fio, como o Bluetooth 5.0 e agora com seu primeiro processador Narrowband IoT. Agora falando de algo bem menos complexo, mas também legal, o novo beta do Chrome já traz suporte para a Touch Bar dos novos MacBooks 2016. A versão beta mais atual para macOS do Chrome tem o codinome Canário e pode ser baixada diretamente da página do browser. E que tal transformar um smartphone Android em um computador, do mesmo jeito que a Microsoft está tentando com o Continuum para o Windows 10 há algum tempo? Essa funcionalidade se chama Remix Singularity e faz parte de um novo sistema operacional chamado Remix OS Mobile, ou simplesmente Home. Desenvolvido pela JD Technologies, o Remix é bem simples. Ele funciona de maneira idêntica ao Android quando está no smartphone, mas, ao conectar um monitor, mouse e teclado, transforma o aparelho em um PC. Como dissemos, a ideia não é original, mas parece que deve chegar ao mercado antes do contínuo. A JD promete lançar a versão final do Remix OS no segundo semestre de 2017. Google e Bing uniram forças para dificultar a vida de quem baixa conteúdo legal usando torrents. As duas empresas estão em conluio para excluir páginas com links para torrents da lista de resultados em uma busca. Isso já acontece parcialmente hoje em dia, mas o plano é aumentar ainda mais o bloqueio, respondendo mais rapidamente a um pedido de remoção de conteúdo ilegal que aparecer em uma procura. Por enquanto, essa colaboração entre as duas empresas acontece apenas no Reino Unido e não se sabe se ela chegará a outros países. Agora falando um pouco sobre a Apple, a empresa pretende ampliar seu data center no norte do estado de Nevada, de acordo com uma licença de construção que foi encontrada recentemente. Segundo o documento, o valor do data center, que tem o codinome Projeto Isabel, custaria cerca de 50 milhões de dólares e ocuparia cerca de 34 mil metros quadrados de área. Sabe-se que a Apple está planejando aumentar também sua fazenda solar no estado, que fica ali na região da cidade de Reno, e que deve ficar pronto em 2019. Ontem falamos da quantidade de dinheiro que o governo da Irlanda está gastando em sua defesa no caso de evasão fiscal da Apple no país europeu. Pois a Apple entrou com uma apelação na Corte Europeia, dizendo que a decisão de multar a empresa em quase 14 bilhões de dólares em impostos está em contradição com a lei e deveria ser revogada. A petição traz 14 argumentos para demonstrar seu ponto de vista. Entre eles, coisas do tipo: a Apple não teve tempo suficiente para apresentar a defesa, não pôde apresentar seus argumentos de defesa, e também que comparar arranjos fiscais feitos com outras grandes empresas na Europa não é correto, já que cada acordo é diferente um do outro. Se isso vai colar com o juiz, a gente não sabe. Deixando de lado os problemas financeiros, voltemos nossos ouvidos para novas patentes pedidas pela Apple, que um dia podem se tornar um produto ou serviço interessante. A descoberta de hoje é sobre um aplicativo que pode criar avatares e que seria usado no ecossistema Apple. De acordo com o documento, o aplicativo permite criar uma representação de si mesmo, podendo adicionar características como orelhas, narizes, olhos, expressões faciais e muito mais. O aplicativo seria para iOS, mas existe a possibilidade da Apple liberar o sistema para outros desenvolvedores, que poderiam implementar a funcionalidade em jogos, redes sociais e etc. A patente foi requerida em 2011, mas só foi garantida agora. E como dissemos, isso tudo pode ser usado pela Apple em um produto futuro ou não. Mas é legal ficar sabendo dessas coisas. Vamos fechar o dia com notícias relacionadas a modems para smartphones. A Intel apresentou seu novo modem Gigabit LTE, isto é, que poderia, na teoria, permitir downloads de até 1 gigabit por segundo usando a rede LTE. Este chip da Intel, batizado de XMM7560, inclui suporte para downloads de até 1 gigabit por segundo e upload de 225 megabits por segundo. Mas por enquanto, como eu disse, isso é tudo teórico, já que as operadoras também não fornecem tais velocidades em suas redes. Para comparação, modems Gigabit LTE da Qualcomm atuais só conseguem atingir no máximo 300 megabits por segundo em download. É muito rápido, mas não é gigabit rápido. E falando em Qualcomm, ela também anunciou um novo modem, o Snapdragon X20, que também é Gigabit LTE e que será apresentado formalmente durante o Mobile World Congress, ou MWC para os íntimos. O modem possui 5 bandas distintas que trabalham simultaneamente e 12 canais de 100 megabits por segundo, o que garantiria, na teoria, a velocidade de 1,2 gigabits por segundo. Como já dissemos, essa é uma velocidade para download. A de upload é bem menor. No caso do Snapdragon X20, é 150 megabits por segundo. A ideia da Qualcomm é que os fabricantes de smartphones, com a chegada deste novo modem, comecem a criar aparelhos que aceitem dois cartões SIM 4G, uma demanda que pode aumentar em países como a China, por exemplo. E por hoje é só. O Loop Matinal do Loop Infinito termina aqui, mas você pode continuar sempre bem informado no nosso canal no YouTube. O link está na descrição. Se quiser relembrar algum episódio antigo do Loop Matinal, visite o nosso site loopmatinal.com. Muito obrigado a todos pela audiência. Dê uma espiadinha no apoia.se/loopmatinal se você quiser contribuir com este podcast, que eu volto amanhã de manhã. Um abraço! Ontem falamos da quantidade de dinheiro que o governo da Irlanda está gastando em sua defesa. Desenvolvido pela Jade Technologies, a Jedi. Jedi. Tenho vontade de ler Jedi.